Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bem-vindo novamente ao nosso à nossa disciplina. Vamos retomar então nosso curso de graduação em administração. Então nós estamos agora na unidade 5. Como nós vimos já nas unidades anteriores, nós já passamos praticamente por todo o processo que constitui a pesquisa em administração, né? Desde a formulação do problema de pesquisa, estabelecimento da pergunta de partida, todos os objetivos, estabelecimento dos objetivos, depois a fundamentação teórica, que dá a base teórica para a gente poder fazer a pesquisa, e depois também entramos nessa parte dos métodos de pesquisa. Então, quais são os principais métodos, quais são os principais instrumentos, estratégias, abordagens, né? E também naquilo que constitui o próprio processo de pesquisa e mais especificamente o projeto de pesquisa, né? Que é um documento, é um corpo bem amarrado, onde tem as principais proposições, os principais objetivos daquilo que vocês pretendem realizar, do que o pesquisador, a pesquisadora pretende realizar na sua pesquisa. Agora, especificamente na unidade 5, a gente vai tratar dos instrumentos e técnicas de coleta e análise e interpretação de dados. É uma parte também bastante importante, porque agora é uma parte bastante prática, uma parte onde vocês vão se aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre os instrumentos que o pesquisador e a pesquisadora têm para poder utilizar no momento mesmo da pesquisa, né? Então, se lá naquele início se estabeleceu aquela pergunta de partida, ou seja, aquela indagação, aquele questionamento principal que vai orientar a pesquisa, né, e os próprios objetivos da pesquisa, aqui é a materialização da coleta dos dados para eles poderem ser tratados e interpretados, né? Então, sempre uma questão que a gente se coloca é assim: quais são então esses instrumentos? O que que o pesquisador tem à sua disposição para poder fazer então essa coleta, né, e análise dos dados? Bom, primeiro a gente começa pela observação. A gente tem basicamente são dois conjuntos, né, de instrumentos que a gente pode tratar. Primeiro com um conjunto como a gente pode chamar assim da observação. Observação, ela se constitui num conjunto de ações onde o pesquisador ele vai fazer a sua coleta através dessa técnica de observação. E tem um outro conjunto de instrumentos que eles vêm, ele aparece, eles se constituem através das entrevistas. Então, basicamente, são esses dois grandes conjuntos de instrumentos que permitem que o pesquisador e a pesquisadora possam coletar as informações lá do campo empírico, né? Lembrando que especificamente, quando a gente está falando aqui da coleta de dados empíricos, evidentemente nós estamos tratando aqui do próprio campo empírico, porque existem pesquisas, como a gente já viu anteriormente, como aquelas de caráter meramente bibliográfico, onde não vai existir esse processo de coleta de dados empíricos. Vai sim existir uma coleta de informações, de dados, mas que se restringe aos documentos, né? E muitas vezes esses documentos estão em arquivos, eles estão na internet, estão em livros e assim por diante, fotografias, tal. Mas eles não são, não se constituem em elementos vivos que nós vamos coletar lá no campo mesmo, no campo empírico, né? Que normalmente é onde a maior parte das pesquisas em administração se realizam. Lembrando por quê? Porque na realidade a administração é uma ciência social aplicada. O que que significa esse aplicada? Significa que ela é uma ciência social que ela se volta para uma aplicação, né? Uma aplicação, ou seja, ela está olhando, pesquisando, interpretando determinadas informações que se constituem, fenômenos que se constituem de forma real, né? Ou seja, lá dentro do campo empírico. A observação, então, como o próprio nome já diz, né? É uma técnica onde o pesquisador e a pesquisadora ele se coloca no campo empírico, né? Então, por exemplo, numa empresa, né? Que ele está pesquisando, o interesse dele é pesquisar em algum fenômeno, algum processo, né? Ele vai tentar explicar, ou vai tentar explorar, ou vai tentar descrever algum processo, algum fenômeno de uma determinada organização, por exemplo, uma empresa, né? Nessa organização, ele vai se colocar, ou seja, ele vai capturar os dados que virão até ele através da informação, da observação. Ou seja, ele vai capturar por meio do registro que ele vai realizar de tudo aquilo que ele está observando naquele ambiente. Então, por exemplo, numa determinada empresa, o que que o pesquisador ele vai estar fazendo? Ele vai estar com ele se, primeiro ele se prepara, normalmente ele se prepara através de um caderno de campo, que a gente fala. O caderno de campo ele se constitui, não pode ser um caderno mesmo, com uma caneta, com os materiais que são necessários para você fazer os registros. Pode, muitas vezes, se a própria organização autorizar, você pode também coletar essas informações, além dos registros escritos que você vai estar observando, você pode coletar também através de, por exemplo, fotografias. Você pode coletar também através de pequenas filmagens, né? Tudo isso sempre lembrando que precisa da autorização expressa da organização, né? Ou seja, daquela organização que você está estudando. E essa autorização ela vem previamente, ela vem antes de a gente iniciar, né? Bom, a observação, então, o observador ele vai se colocar então de uma tal forma inserido dentro daquele contexto organizacional para poder compreender mais em profundidade simplesmente observando por exemplo, o andar e o desenvolvimento das relações, dos processos que ele está pesquisando, né? Mas simplesmente pela observação. A observação ela se dá através, ela se divide, na realidade, em quatro grandes blocos, como observação assistemática ou não estruturada, observação sistemática ou estruturada, observação não participante e observação participante. Vai ser muito fácil para vocês compreenderem essas diferenças. Observação estruturada, alguma coisa rígida, bem estruturada. Por exemplo, assim, bom, eu quero primeiramente, numa determinada empresa, ir para um departamento, por exemplo, de recursos humanos. Eu vou ficar 15 minutos dentro do departamento de recursos humanos. Depois, eu vou observar simplesmente ali o coordenador de recursos humanos. Eu quero passar, 1 hora ou 2 horas vendo como é que ele se comporta em relação àquele tempo que eu estiver ali, e assim por diante. Ou seja, como um roteiro rígido, estruturado, né, onde o observador normalmente ele faz isso de forma a repetir também a própria coleta de informações, por exemplo, muitas vezes numa outra empresa também. É por isso que ele tem uma observação, uma forma de observar que é bem estruturada, que é bem rígida. Ou mesmo, às vezes, dentro daquela mesma empresa, mas num outro departamento. Aí ele vai repetir aquele mesmo roteiro que ele já estabeleceu previamente. E no caso, então, agora da não estruturada, uma observação assistemática, ela é justamente o contrário dessa primeira que eu descrevi. Ou seja, ela vai ser justamente uma forma de observação que ela é muito mais livre. Ou seja, o observador ele está livre de um determinado roteiro para poder simplesmente vamos assim, se inserir dentro do fluxo dos acontecimentos, daquilo que está decorrendo dentro daquelas relações, daquele ambiente organizacional. E ele está ali observando como ocorrem aquelas relações, como ocorrem aqueles fenômenos que ele está pesquisando. Ou seja, ele tem uma forma bem aberta, bem livre, de simplesmente se inserir dentro da organização, observar e fazer os registros. Tá bem? Bom, a gente tem agora duas outras formas que se complementam de observação, a chamada observação não participante e a observação participante. A observação não participante, ela é fácil para vocês compreenderem. O pesquisador, ele não pertence, por exemplo, ao quadro de funcionários daquele ambiente organizacional daquela empresa que ele está estudando. Então, ele se coloca como pesquisador, ele vai, se apresenta, né, para a organização, pede uma autorização, normalmente essa é uma autorização formal, escrita, né, de que ele quer realizar, ele tem daí autorização, normalmente da empresa, normalmente ele também, ele faz ele faz um pequeno apanhado, um pequeno resumo, formal mesmo, escrito, e deixa na empresa do que ele pretende fazer. E normalmente ele também fala, deixa bem claro que a pesquisa ela não tem fins comerciais, mas simplesmente acadêmicos. E no, normalmente também deixa bastante claro que o sigilo das informações, ou seja, a própria ética da pesquisa. Ou seja, os nomes, muitas vezes, de funcionários ou de pessoas que estarão sendo observadas, vão ser trocados, não vão ser mantidos da mesma forma. Para justamente poder preservar a identidade daquelas pessoas. Então tem um sigilo que é um sigilo ético, tem uma relação ética nessas relações. Então, na observação não participante, o pesquisador então ele se introduz na organização, ele pede essa autorização, e a partir de um determinado momento ele simplesmente ele vai observar. Mas ele não faz parte daquela organização ou daquela empresa. Ele simplesmente está acompanhando, como se fosse um observador privilegiado. Está num canto, num lugar, está sentado, né? Observando simplesmente. Procura muitas vezes ter pouca interação também, né? Eventualmente pode até fazer perguntas, pode até eventualmente ter pequenas interações, mas normalmente não interfere, né? E ele também não se vincula aquele grupo organizacional, aquela empresa, por exemplo. Já no caso da observação participante, o pesquisador ou a pesquisadora fazem parte integrante daquele grupo, né? Seja porque já faziam parte antes da pesquisa, por exemplo, são funcionários, né? Seja porque, no outro caso, não são funcionários, mas muitas vezes querem fazer parte durante um processo, muitas vezes um processo que pode levar semanas ou às vezes até meses, e vai participar mesmo como um integrante daquele grupo, e não simplesmente como um pesquisador, um observador externo, tá? É claro que ele vai estar ali como um observador, né? Como um pesquisador, mas é um pesquisador que está numa posição bastante privilegiada. Por quê? Porque ele vai estar inserido dentro do ambiente organizacional. Normalmente isso acontece quando, por exemplo, vocês são funcionários, funcionárias da organização que vocês estão pesquisando, né? Ou seja, vocês já estão inseridos num ambiente bastante privilegiado. Por que privilegiado? Porque vocês estão pesquisando aquilo que vocês muitas vezes já fazem, né? Ou seja, aquela organização, aquele ambiente onde vocês estão inseridos. Tá? Então, nesse caso, isso se caracteriza como uma observação participante, porque vocês são pesquisadores, pesquisadoras ativos, ativas lá dentro desse processo. Tá? Então, essas são as principais diferenças entre essas formas de observação. Bom, eu falei que existem dois grandes grupos para a gente poder fazer a coleta de dados empíricos. A observação e agora as entrevistas. As entrevistas, elas também elas se subdividem, né, como está lá no livro texto de vocês, entre entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, em profundidade, e entrevistas em grupos e grupos focais. Bom, as entrevistas, elas já são um processo, como o próprio nome diz, onde o pesquisador ele vai realizar determinadas perguntas. Né? Ou seja, ele vai inquirir, vai perguntar, né, para o entrevistado, né? E a forma como ele vai realizar essas perguntas, né, elas variam. E é justamente essa variação que está relacionada a esse tipo de classificação. Então, por exemplo, quando o pesquisador ele tem um roteiro bastante rígido de perguntas, ou seja, perguntas iguais, perguntas que vão ser repetidas numa determinada ordem, num determinado tipo de agrupamento, de hierarquia, né? E essas perguntas elas vão ser repetidas para outros entrevistados também, né? Ou seja, ele vai fazer exatamente aquela mesma pergunta, sem nenhuma variação, né? Sem nenhum tipo de possibilidade de fugir desse roteiro, de interpretar esse roteiro, Né? Então, nesse caso, são entrevistas estruturadas que ele está normalmente realizando. Elas são muito importantes, principalmente quando nós queremos compreender determinados processos, que são processos que não, eles precisam ser compreendidos dentro de um determinado contexto rígido também. Ou seja, a gente não pode abrir muito espaço para interpretação no sentido assim de deixar ou seja, ter uma postura mais exploratória na compreensão daquele fenômeno. Mas normalmente a gente quer descrever, a gente quer descrever ou a gente quer explicar como é que essas relações ocorrem. Então, se a gente quer descrever ou a gente quer explicar, lembrem lá dos tipos de pesquisa, né? Nesses dois casos, as entrevistas elas precisam seguir uma ordem mais rígida, né? Porque a descrição, para ela ser precisa, ela tem que seguir um roteiro, né? Ou a explicação, para se estabelecer relações de causa e de efeito, ela também a gente tem que repetir as entrevistas de forma mais rígida. E para isso a gente tem que ter um roteiro, e para isso as entrevistas elas têm que ter, devem ser estruturadas, né? Dentro dessa tipologia. Já as entrevistas semi-estruturadas, normalmente ela tem um grau de flexibilidade por parte do pesquisador. O que que significa isso, um grau de flexibilidade? Significa que ele pode ter determinadas perguntas, mas que não sigam exatamente aquela mesma ordem, né? Por exemplo, ele começou a fazer uma pergunta para o entrevistado e, de repente, o entrevistado começou a encaminhar a sua resposta para um determinado lugar, né, para uma determinada explicação, né, ou descrição, que vai levar a um outro tipo de pergunta que não é aquela que está na sequência do roteiro que o pesquisador estabeleceu. Então, nesse caso, muitas vezes ele pode pular essa pergunta depois para poder aproveitar o momento que o entrevistado teve ali de descrição, explicação, né, de resposta, e depois, em outro momento, ele pode voltar para aquela outra pergunta que estava na sequência. Ou seja, a sequência não é importante, né? A sequência de perguntas. E mesmo as perguntas, elas não precisam ser respondidas de forma rígidas. Ou seja, o pesquisador, ele pode relativamente improvisar. Ou seja, ele pode alterar a pergunta, tentando sempre, claro, manter o mesmo sentido, sem alterar os sentidos, mas de acordo com o momento, de acordo com o próprio entrevistado, de acordo com aquela situação. Ou seja, se, por exemplo, ao final da pesquisa, o pesquisador vai realizar, por exemplo, 20 entrevistas, né? Essas 20, elas não precisam ter roteiros absolutamente rígidos. Elas podem ter pequenas variações, mas no todo das 20 entrevistas, elas têm muita, muita coerência entre si, né? Mas elas têm uma certa flexibilidade. Bom, no caso das entrevistas em profundidade, que é o terceiro caso aí vocês já podem imaginar, o que vai ocorrer é justamente agora uma imensa flexibilidade. Ou seja, o pesquisador, ele tem, evidentemente, na cabeça dele, de forma, pode ser até num papel escrito, né, qual é o principal objetivo daquela coleta de dados, que está sendo guiada, por objetivos e por uma grande pergunta de partida, né, que é a pergunta de partida da própria pesquisa. Mas ele, ao ir para o campo ao campo empírico, ele não tem nada detalhado como, por exemplo, perguntas prontas ou mesmo um roteiro pronto. Ele vai para o campo empírico, vai para a entrevista e ele vai estimular a conversa, podemos até falar assim, né, de tal forma que o entrevistado comece a trazer falas, explicações, ele comece a interagir com o pesquisador de uma forma mais aberta, de uma forma mais livre. E depois, futuramente, na parte de análise e interpretação de dados, o pesquisador aí sim ele vai ter um trabalho de fazer relações entre essas falas mais abertas, né? Bom, vocês podem me perguntar assim: bom, mas professor, se essas entrevistas, se a entrevista em profundidade ela é muito aberta e depois vai dar muito trabalho para o pesquisador no final ficar catando os significados, Ela vai só me dar dor de cabeça, ela não vai ser uma coisa muito boa para mim, né? É mais fácil eu fazer uma entrevista estruturada ou semi-estruturada. É, não necessariamente, não pensem dessa forma, porque muitas vezes, quando, por exemplo, principalmente em abordagens qualitativas e pesquisas de tipo exploratória, a gente está tentando, o pesquisador está tentando fazer uma primeira compreensão do objeto que ele está estudando, do fenômeno que ele está estudando. Então, nesse caso, ela tem uma certa imprecisão, uma certa variação mesmo. E é dentro dessa variação que o pesquisador começa a compreender como isso ocorre. Então, para isso, ele precisa vamos assim, ele precisa permitir a criação de determinadas oportunidades na relação com o entrevistado para que ocorram, para que apareçam esses momentos. Ou seja, momentos onde, de repente, o fenômeno ali, a explicação começa a ser indicativa. Tá? E para que isso ocorra, ele tem que ser uma pesquisa mesmo, uma entrevista em profundidade. Normalmente, as entrevistas em profundidade, além dessa questão da não sistematização, não estruturação, né, de uma forma rígida, elas também procuram aprofundar bastante. Ou seja, normalmente são entrevistas muito longas, que podem, às vezes, até durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Às vezes pode pegar uma manhã toda, ser interrompida, né? Mas são entrevistas que elas procuram vagarosamente compreender aquele fenômeno que o pesquisador está pesquisando e está realizando aquelas entrevistas. Bom, então entramos agora no outro slide, que é com relação ao questionário. O questionário vocês vão rapidamente compreender como é que ele funciona, né? Ele é um instrumento de coleta de dados que ele tem uma série bastante estruturada, ordenada de perguntas. E normalmente a relação entre o pesquisador e o entrevistado é uma relação que não ocorre o contato. Vocês já, com certeza, já devem ter passado por situações onde vocês já responderam determinadas entrevistas cujo instrumento era o questionário. Como, por exemplo, uma pesquisa, seja uma pesquisa de opinião, que vocês são pegos na rua, seja uma pesquisa, por exemplo, pela internet, quando você entra no seu banco, faz algum tipo de serviço, né, e depois, ao final, aparece ali um questionário onde eles pedem para você responder, por exemplo, 10 perguntas para poder avaliar aquele serviço. Isso ocorre também muitas vezes em serviços de telefonia, da nossa operadora de telefone. A gente entra na nossa conta, a gente pode talvez fazer algum tipo de reclamação ou de pedir algum tipo de informação, e ao final também vem um determinado questionário. Isso vem pela internet, isso vem às vezes pelo telefone também. A característica do questionário é que ele é estruturado, ou seja, ele é fechado, são perguntas bem amarradas, que seguem uma ordem, uma organização também bastante fechada e bastante amarrada. E tem um outro ponto que é a questão da impessoalidade, ou seja, a relação entrevistador, né, pesquisador e entrevistado, ela não tem contato. Normalmente, quem faz isso, quem faz a coleta, é um terceiro, né, uma pessoa que foi contratada para aquilo. Ou muitas vezes, simplesmente por um questionário eletrônico, ou seja, não tem ninguém fazendo aquilo ali. Aquilo está sendo feito de forma eletrônica, automatizada, né? Ou seja, o entrevistador e entrevistado não entram em contato e o questionário é bem rígido. Qual que é o principal objetivo? Onde é que o questionário funciona bem para ser aplicado? Ele funciona muito bem quando você precisa de respostas precisas também. E normalmente, quando você procura avaliar um determinado fenômeno ou um determinado objeto, onde você quer ter quantidade de respostas e respostas padronizadas, para depois você poder fazer análises quantitativas, né, para você poder analisar os dados de uma determinada forma, para poder explicar determinados comportamentos. Então, isso é muito realizado, por exemplo, na área de marketing, né? Marketing na área de vendas, né? Ou mesmo na área de produção. Ou seja, sempre naqueles processos ou naquelas áreas onde você precisa de uma quantidade grande de respostas, e essas respostas precisam ser bem padronizadas, justamente porque você quer dar um tratamento estatístico, um tratamento quantitativo para essas respostas. Nesse caso, o questionário funciona muito bem. Já nas pesquisas com abordagem qualitativa, os questionários são muito rígidos, né? Normalmente a gente faz uma parte, às vezes só utilizando uma parte mais estruturada, né, da entrevista, onde, por exemplo, a gente pergunta informações socioeconômicas, né, como renda, moradia, grau de escolaridade e assim por diante. Perguntas bem fechadas, né, que fazem parte do questionário. E depois nós entramos numa parte da entrevista, que é uma entrevista que pode ser mais assistemática, ou semi-estruturada, ou mesmo em profundidade. Então, a gente pode ter também dois momentos diferentes, duas peças, dois instrumentos diferentes de coleta de dados. E o questionário entra para esse tipo de função. Passando agora para análise e interpretação de dados. A análise e interpretação a gente pode dividir aqui em duas partes, né? A primeira parte é uma preparação das informações. A preparação das informações basicamente é o seguinte: depois que vocês foram lá no campo empírico, vocês coletaram esses materiais todos. Então, por exemplo, vocês coletaram através de observações, vocês fizeram vários registros no caderno de pesquisa de vocês. Vocês coletaram através de gravadores, né, que as entrevistas que vocês fizeram, né? Vocês coletaram fotos ou fizeram filmes. Vocês podem ter utilizado todos esses recursos simultaneamente ou complementarmente, ou vocês podem ter utilizado só um deles. Ah, eu só fiz entrevistas, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Mas enfim, após essa fase então de coleta dos dados empíricos, vocês voltam para o ambiente de estudos de vocês, para a universidade ou para a casa de vocês, e vocês vão começar a organizar esse material. E nessa organização desse material, normalmente, se vocês fizeram anotações em caderno, no caderno, vocês, em geral, vão digitalizar essas informações, né? Vão colocar num documento digital. Se vocês fizeram gravações, né? E essas gravações com as entrevistas foram gravadas, né? Elas, por um aparelho de áudio, por exemplo, ou pelo próprio celular, que hoje em dia é muito fácil fazer, a gente agora vai fazer a transcrição desse material. Transcrever significa que nós vamos ouvir e vamos aqui escrever, né? Para a gente registrar novamente num outro meio, para depois a gente poder fazer as análises. Também, se eu tirei fotos, tenho filmes, eu vou organizar todo esse material. Nesse momento da seleção, muitas vezes a gente vê que determinados materiais não ficaram bons, a gente pode até querer descartar. A gente pode ser que, num determinado caso, que a gente queira refazer, talvez a gente precise, depois de começar a analisar o material, a gente percebe que teve algumas informações que ainda não estão muito claras e a gente precisa voltar para o campo lá de pesquisa e coletar mais informações. Ou pode ser que as informações já estejam suficientes, né? Pelo menos a gente já cumpriu aquela fase e agora só nos resta fazer esse tipo de organização. Bom, após então esse processo de seleção, a gente entra num processo que a gente chama de codificação. O processo de codificação basicamente é, com todo esse material bruto, então imaginem o seguinte: vocês fizeram a transcrição, né, de 10 entrevistas. Poxa, é bastante material. Vamos dizer que cada entrevista ela levou em média 20 a 30 minutos. Com certeza vocês vão ter dezenas de páginas transcritas. Vai ter levado um belo de um tempo para poder fazer isso. Depois que vocês fizeram todo esse trabalho de transcrição, aí vocês vão começar a perceber que nas entrevistas, por exemplo, com o entrevistado 1, o entrevistado 1 tem uma parte que você, por exemplo, um bloco da fala deles. Por que que eu falo um bloco? Porque, como vocês transcreveram, agora elas aparecem aqui, por exemplo, num parágrafo, em dois parágrafos. E aí, aquele bloco inteiro, vocês perceberam que tem um determinado sentido para a pesquisa que vocês estão fazendo, ou seja, para os objetivos da pesquisa que vocês estão fazendo. Então, esse sentido que vocês perceberam, vocês vão estabelecer o que a gente chama de um código, né? Vocês podem, por exemplo, nomear aquilo de uma determinada. Vocês vão criar um determinado código. Pode ser simplesmente um código numérico, né? Mas normalmente não é. Normalmente é uma etiquetazinha, é um código que a gente constrói. Por exemplo, se eu estou no ambiente organizacional e eu estou estudando as formas de liderança, né? Então, eu acabei de observar de um gerente na empresa e ele tem uma liderança que eu atribuo que ela é mais centralizadora, né? E aí, num determinado momento da fala dele, num determinado bloco, eu percebi que tem ali naquele bloco características, vamos dizer assim, autoritárias, né? Dessa centralização ou dessa não capacidade de delegação. Ele não delega para as pessoas, ele centraliza. Né? Então eu posso etiquetar, eu posso codificar que aquele bloquinho ele representa uma atitude, né, daquele entrevistado que é de centralização ou de não delegação, né? E assim por diante. Aí eu vou fazendo isso etapa por etapa, bloco a bloco. Quanto mais blocos eu conseguir codificar, mais, vamos dizer assim, é um processo de afunilamento da pesquisa. Mais evidências eu estou conseguindo trazer aqui, né, para as análises, de que para poder ajudar a descrever, explicar o fenômeno que eu estou estudando, né? Ou mesmo evidenciar aquilo que eu estou querendo responder, no caso das pesquisas exploratórias, né? Bom, e por fim tem o processo de tabulação. Como eu já mesmo disse, né? Então eu transcrevi, codifiquei, né? No caso ali que eu dei aquele exemplo, então ele é centralizador, ali eu tenho uma característica centralizadora, ele tem várias características que eu vou codificando, e depois tudo eu vou tabular. Normalmente eu tabulo isso num Excel, né? Numa ferramenta que a gente vai utilizar para poder fazer essas ligações, tal bloco de tal entrevistado se refere a esse código. Tal bloco seguinte se refere a esse outro código e assim por diante. Então eu vou tabular todo esse material. Ao tabular todo esse material, vocês começam a perceber que eu já começo a ter uma compreensão mais organizada de tudo isso que eu estou estudando, tá certo? Bem, agora nós entramos mesmo na parte de análise e interpretação. Esse foi um trabalho mais de preparação. Né? É um trabalho mais árduo, esse trabalho que eu acabei de descrever. Um trabalho, então, onde a gente selecionou material, revisou, codificou e tabulou. Agora a gente vai entrar mesmo na própria análise. Né? Análise, como o próprio nome diz, significa separação, segregação. Então, na análise, a gente começa agora a ver todas essas partezinhas das entrevistas e das observações. Com códigos que nós estabelecemos, e agora eu começo a ver a relação desses diversos códigos para fins da explicação, da descrição ou mesmo da compreensão mais aprofundada desse fenômeno. Então, nesse processo de análise, é o momento onde eu começo já na minha pesquisa a escrever, né? Escrever no sentido de começar um trabalho de análise e interpretação. Então, por exemplo, naquele caso que eu estava explicando, no caso da liderança, né, organizacional, de gerentes de uma determinada empresa, eu posso agora começar a escrever mostrando que na empresa X ou na empresa 1, o entrevistado 1, ele, por exemplo, ele apresentou em determinados momentos evidências de centralização. E aí eu vou começo a dar exemplos dessas evidências. Eu posso trazer até partes dessas falas dele dentro já da minha análise. Então eu pego ali entre aspas uma parte, né, da fala dele, e essa parte eu vou utilizar como uma evidência que eu encontrei no meu campo empírico para poder explicar esse argumento que eu estou construindo, que é mostrar que os tipos, no caso, os tipos de liderança organizacional entre os gerentes. Tá? Então, todo esse trabalho de análise agora é um trabalho de construção, de reconstrução. E cada vez que eu vou avançando mais com essas análises, sempre levantando, então, argumentos, né, de evidências que eu encontrei no meu campo empírico, com exemplos disso, mais robusta vai ficando a pesquisa, porque ela vai se constituindo de muitas evidências que fortalecem o argumento do pesquisador. Bom, O passo seguinte, o passo das análises, é o passo da interpretação. A interpretação é quando o próprio pesquisador começa, baseado na experiência que ele teve de coleta de dados, ou seja, das entrevistas e ou observações, comparativamente à parte teórica, ou seja, a toda a literatura sobre aquele tema, o que, que os principais autores, o estado da arte e os clássicos falam sobre esse assunto que eu estou pesquisando. Eles falam, por exemplo, eles fazem determinadas afirmações, muitas vezes determinadas explicações, que nos ajudam a compreender melhor esse fenômeno aqui que eu estou estudando. Agora, isso é lá na literatura, é lá na parte teórica. E agora na minha parte empírica, na minha parte da pesquisa mesmo, isso está batendo uma coisa com a outra? Né? Se isso tem consonância, se isso tem ligação, eu aqui na parte de interpretação, eu vou resgatar aqueles autores que eu estudei, mostrando que no meu caso também ocorrem certos fenômenos, né, como já foram descritos pelo autor XYZ, né, que foram utilizados lá no meu marco teórico, né, no meu capítulo de revisão teórica. Né. Então, aqui na interpretação é um momento onde todos aqueles pedacinhos que foram subdivididos pela análise, né, o momento analítico da pesquisa, agora eles começam a ser agrupados. Né, esse agrupamento que vai trazer uma síntese que vai poder responder às principais perguntas que foram colocadas na pesquisa. Normalmente, os objetivos, como eu já coloquei, eles precisam ser, o objetivo geral precisa ser respondido, ele vai ser respondido por objetivos específicos. E é justamente as respostas encadeadas desses objetivos específicos que vão ser dadas através desse material, né? Desse material onde foi feita a análise e a interpretação dos dados empíricos. E tudo isso vai subsidiar, ou seja, vai referendar que os meus objetivos de pesquisa eles foram bem atendidos. E nós conseguimos chegar, então, ao final, né, do trabalho de pesquisa e do trabalho ali de todo o campo empírico, né, de coleta e análise e interpretação de dados, de uma forma bem sucedida. Ou seja, conseguimos responder, ou não, às vezes a gente não consegue responder plenamente, e aí a gente vai apontar novos encaminhamentos que precisam ser dados, em geral, para uma nova pesquisa, mas não mais essa, porque essa terminou, né? Mas normalmente a gente consegue fechar com bom material, com umas boas evidências que a gente foi coletar lá no nosso campo empírico. Bom, pessoal, é isso. Conseguimos aqui fechar agora essa nossa unidade 5. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido bem os exemplos e as explicações. E agora a gente vai para na sequência, para a nossa última unidade, unidade 6, que trabalha com a estrutura e organização de trabalhos científicos. Vejo vocês lá. Até mais.